Hoje, com a ajuda de Hashem, vamos falar sobre um dos grandes mestres da época dos Rishonim, Idade Média, chamado e conhecido, na verdade, como Ramban. Ramban é o acrônimo de Rabbi Moshe Ben Nachman. Rabbi Moshe Ben Nachman confunde um pouquinho o acrônimo dele, o acrônimo Ramban, confunde um pouquinho com Rambam, Maimônides. Inclusive, ele é chamado em português de Nachmanides, porque ele era filho do Nachman. Muitas pessoas, para não haver confusão, costumam falar Ramban oxítona e Rambam paroxítona. Assim, na forma de ouvir, você percebe de quem está se falando. O Ramban viveu depois do Rambam, quer dizer, o Nachmanides viveu depois do Maimônides. Ele nasceu no ano de 4954 da criação do mundo, que isso é entre os anos de 1194 e 95, depende em qual mês ele nasceu. E ele faleceu no ano de 5030, que é o ano de 1270. O Ramban, Nachmanides, nasceu na Espanha e ele teve um privilégio pelo seguinte: nesta época, haviam basicamente três escolas no sentido geral, na Europa, escolas de Torá. Tinha a escola daqueles que viviam na Espanha, que seguia muito os princípios do Rif, da Beno Alfasi, do Rambam, do Maimônides. Tinha a escola da França, o norte da França, que eram basicamente os discípulos, tanto do Rashi como dos filhos e netos dele, Baleia Tosafot. E havia as yeshivot do sul da França, de Provença, e qual que era a diferença dessas três escolas? Cada uma dava um ênfase em algum ponto da Torá. A escola espanhola dava um ênfase muito grande na parte da lei, seguindo o princípio do Rif, do Rambam, de trazer tudo às leis mastigadinhas pro público. A escola do norte da França, seguindo os princípios do Rashi e do Tosfot, se empenhavam mais em entender e se aprofundar nos conhecimentos do Talmud. Já a escola do sul da França se empenhava mais na parte filosófica da Torá. Uramba, e é interessante que nessa época não tinha, obviamente, voos entre um país e outro. E mesmo de carruagens, carroças, não havia tanto uma conexão entre esses mundos. Então, muitos mestres que viveram na mesma época nem sabiam da existência do outro. Por exemplo, o Rif, Rabbeinu Alfasi e o Rashi viveram na mesma geração e um não sabia sequer da existência do outro. Uri Migash viveu na mesma geração do Rabbeinu Tam e um não sabia que o outro existia. Isso por conta das distâncias, que não eram tão grandes, mas eram grandes para a época, era suficiente para não saber que existe. Urambano Nachmanides teve o mérito de ter professores das três escolas. Ele foi aluno do Rabbeinu Yonah de Girondi, que é a escola espanhola. Ele foi aluno do Rabbi Yehudah, que era da escola do norte da França. Ele foi aluno do Rabino Meir de Provença, do sul da França. Isso fez com que o Ramban talvez fosse um inovador nesse ponto, de juntar as três coisas. e levar os três campos adiante de uma forma muito forte. Então, o Ramban, o Nachmanides, além de se empenhar na parte de explicar a Torá, de explicar o Talmud, de se chegar à lei, ele também estudava muito a Kabbalah, algo que na época era bem restrito. Nós estamos ainda na era bem anterior ao Arizal, onde a Kabbalah era estudada a portas fechadas para pessoas muito específicas. E o Ramban teve acesso a isso e também à parte filosófica da Torá. O Ramban trabalhava com medicina. Ele também era médico e assim ele se sustentava. Ele tinha dois filhos e uma filha. E o filho da filha chamava-se Rabbi Levi ben Gershon, que é conhecido no mundo da Torá como Ralbag, o acrônimo dele, que tem também uma explicação dele sobre o Tanakh, muito importante e muito interessante. E o Ralbag, entre parênteses, é tido como uma pessoa que aperfeiçoou o astrolábio. Interessante isso. O Ramban, Nachmanides, escreveu muitos livros. E livros de, como nós vimos agora, diversas áreas da Torá. Um dos livros, que foi um dos primeiros livros a ele escrever, é o livro chamado Milchamot Hashem, Guerras de Deus. Que nome engraçado. O que acontece é que ele seguia muito a linha de raciocínio do Rif, do Rabbeinu Alfassi. E o Rabbeinu Alfassi escreveu uma obra sobre o Talmud, muito importante, muito, realmente muito importante. E depois teve um mestre, chamado Rabbi Zerachia HaLevi, que escreveu uma obra chamada Baal HaMaor, onde ele discute e refuta muitas coisas que o Rif diz. O Ramban veio escrever um comentário que viesse em defesa do Rif. E por isso que ele chama da Guerra de Hashem. Ele vem batalhar a luta da Torá, defendendo as teorias e as coisas que o Rif escreve. Isso tudo é estudado muito comumente nas yeshivot. Se estuda o Rif, Rabbeinu Alfassi, se estuda o Baal HaMaor, e se estuda também, que é chamado Lah HaMaor HaGadol, se estuda o Milchemet Hashem, a Guerra de Hashem. E tem mais um livro também que ele escreve, Sefer HaZechut, que também vem defender o Rif de Dura Avad, que também, Rabbeinu Avraham Ben David, que também escreveu um comentário refutando várias coisas do Rif. Então ele veio como um defensor nessa área da lei e do Talmud. Além disso, o Ramban também escreveu um livro sobre o Talmud. Esse livro aqui é uma defesa das teorias do Rif, do Rabbeinu Alfassi, mas ele tem um livro também chamado Hidushei HaRamban, onde ele escreve também sobre o Talmud. Ele traz as leis também, e tudo isso faz parte do mundo das yeshivot no cotidiano, diariamente. O Nachmanides também é um daqueles que escreveu sobre as 613 mitzvot. O Talmud nos afirma que nós temos 613 mitzvot. Mas na Torá não tem numerozinhos aqui, a primeira, que é a segunda, que é a terceira, não tem. E vários grandes mestres escreveram numerando quais são as 613 mitzvot. Não é qualquer um que consegue ler a Torá e dizer aqui é uma mitzvah. Às vezes é um fato, não uma mitzvah. O Rambam, Maimonides, também tem um livro onde ele conta as 613 mitzvot. Tem anteriores até a ele. O Baal HaLachot Gedolot também escreve E o Ramban, mais uma vez, escreveu essa contagem das 613 mitzvot, defendendo o anterior do Rambam, do Maimonides, o Balan Hod Gdolot, que era o Rabbi Shimon de Cahir, do Cairo. Ele é conhecido como Balan Hod Gdolot, por conta do livro dele. O Ramban também escreveu um livro chamado Torat HaAdam, A Lei do Homem, onde ele fala sobre principalmente as leis de sepultamento e as leis de luto. E também ele tem um capítulo no final especial onde ele fala sobre Sahar Ve'onesh, sobre recompensa e punição de Hashem perante as mitzvot que a pessoa cumpre. Uma das grandes obras do Ramban, do Nachmanides, é a sua explicação sobre a Torá. Num primeiro momento, a ideia dele é escrever algo simples para o povão. Pessoas que querem sentar no Shabbat e entender a Parashá. Mas no final das contas, o Ramban escreveu uma obra muito profunda. Ela tem partes que dá para se entender de uma forma fácil, mas ele traz bastante princípios da Kabbalah explicadas ali sobre os versículos. E o Ramban não explica muito. E ele escreve, geralmente nesses lugares, ele escreve Vamevin Yavin. Aquele que entende, entenderá. Quer dizer, para a pessoa poder entender as partes cabalísticas que o Ramban explica, o sujeito precisa ter um background, ele precisa ter um conhecimento prévio de Kabbalah para ler aquelas palavras e entender. Se não, esquece, não vai entender. Não dá para entender. Tem muitos lugares que o Ramban não escreve e você lê e fica meio perdido naqueles pedaços. Mas assim que você vê Ramevin e Avin, aquele que entende, entenderá, você já sabe que aqui está escrito meio codificado e somente se tiver uma boa base de Kabbalah vai conseguir entender. Tem duas histórias bem famosas do Ramban. Uma história é do aluno dele, vou resumir, de um aluno dele chamado Avner, que em um dado momento se rebelou contra todo o judaísmo, se afastou, virou um bispo e acabou ficando muito rico e ficou totalmente distante. E um dia, ele convidou o Ramban para vir visitá-lo em Yom Kippur, na sua mansão, no seu castelo. O Ramban visitou ele e, ao chegar lá, o Ramban foi recebido com o sujeito lá matando um porco, cozinhando e comendo em pleno Yom Kippur. E ainda, para completar, ele perguntou para o Ramban quantas proibições eu acabo de fazer. O Ramban perguntou para ele: por que você foi parar onde você foi parar? O que aconteceu? E o aluno Avner disse: olha, vou te falar a verdade. O senhor uma vez falou numa aula uma coisa que eu achei absurda. O senhor disse que toda a história de todas as pessoas, de todos os judeus, está escrita na Parashat Haazino. Parashat que é lida nas proximidades de Rosh Hashanah Yom Kippur, ou antes de Yom Kippur, ou logo depois. A penúltima Parashat da Torá. E eu fiquei revoltado, porque isso é um absurdo. A história de qualquer judeu está escrita na Parashá. E por isso eu resolvi que eu vou abandonar a Torá e vou seguir um caminho diferente. Diz o Ramban, eu continuo dizendo que é assim mesmo. A vida de qualquer judeu consta na Parashá de Haazino. Então ele perguntou onde que está falando sobre a minha história em Parashat Hazino. E o Ramban foi até um canto e rezou para Deus, pedindo para dar uma luz para ele. E ele então voltou e disse que isso está escrito no versículo, no capítulo 32, versículo 26. Amarti af ehem. Eu, é bem difícil de traduzir para Shat Hazino, né? Mas mais ou menos seria que eu falei que recairá sobre ele a minha ira. Ashbita me'enosh zichram. Vai ser apagada da sua face a minha lembrança. Disse o Ramban para ele, nas últimas palavras desse versículo, a terceira letra de cada palavra forma o seu nome. Quer dizer, no Eihem, a terceira letra é Aleph, na próxima Shbita é Bet, no Menosh é Nun, e Zichram Reish, dá exatamente Avner, o nome dele. E isso anuncia para você, disse o Ramban, a sua história. E esse bispo ficou assustadíssimo e falou, mas eu tenho chances, pelo menos, de chuvar alguma coisa? E o Ramban não respondeu, virou as costas e saiu. E o Avner contam que depois entrou num barco, sem comida e sem remos, e desapareceu para a eternidade. A grande história da vida do Ramban foi as discussões, os debates terríveis que havia nessa época. A Idade Média foi cheia, foi recheada de debates, onde os cristãos exigiam que os judeus viessem debater com eles princípios religiosos, princípios de fé, e geralmente o fim não fazia diferença. Se o judeu ganhou, porque ele ganhou, ele tem que ser morto ou tem que ser expulso. Se o judeu perdeu, então ele merece ser morto ou expulso porque ele perdeu. Então, o fim era sempre trágico. E em 1263, tinha um sujeito que chamava Pablo Cristiani. Era um judeu que se converteu ao catolicismo. E ele convidou, em nome da igreja, e com apoio do rei e tudo mais, para um debate. O Ramban Nachmanides foi para o debate, era uma pessoa com conhecimento, e esse debate levou 4 dias, e estava empatado. A comunidade pediu para o Ramban, desista, por favor, peça para parar, porque nós temos medo do que pode acontecer numa continuação. E o Ramban, então, pediu e deram uns dias de descanso. Depois disso, o rei, que era o rei Jaime de Aragão, primeiro, acabou mandando continuar os debates, e aí ele falou, chega, vamos parar. E o sujeito falou para o Ramban, para o Nachmanides, o próprio Nachmanides escreve depois, o rei disse para mim, vamos parar a discussão, porque eu nunca vi alguém tão errado, mas que traz argumentos tão bons quanto você. Olha a forma que ele se dirigiu ao Ramban, o Nachmanides. O Nachmanides então ganhou um grande presente, mas o Pablo Cristiani pôde continuar as suas discussões, debates em outros lugares da Espanha, e os judeus tiveram que pagar livros para ele, etc. O bispo lá de Gerona ficou muito bravo com o Ramban, o bispo mandou ele escrever. O bispo mandou ele escrever o debate, existe um livro até entre os judeus, de debates aí do Ramban, eu não sei se é exatamente esse, porque esse daqui, ele escreveu, mas depois ficaram muito bravos que estava escrito e ordenaram, o próprio rei ordenou queimar o livro e que o Ramban deve se retirar da Espanha por 2 anos. O Ramban aproveitou que ele tinha que ir embora para cumprir o sonho da sua vida. E ele foi para a terra de Israel. Chegando em Israel, ele basicamente ficou em Jerusalém, ele teve também em Aco, mas basicamente ficou em Jerusalém e ele ficou perplexo ao chegar em Jerusalém e praticamente não tinha judeus em Jerusalém. Não tinha minyan em Jerusalém, porque as pessoas foram expulsas. Os judeus foram expulsos. E o Ramban conseguiu trazer um Sefer Torah de Nablus, de Shechem, para Jerusalém e acabou depois construindo uma sinagoga em Jerusalém. Muitos de vocês talvez já alguma vez visitaram a sinagoga do Ramban, do Nachmanides, fica na Cidade Velha, bem no centro, lá naquela praça grande que tem no centro, fica a sinagoga do Ramban, do Nachmanides. E o Nachmanides, quando se despediu da comunidade na Espanha, disseram para ele, os alunos, como que nós vamos saber o dia que o senhor partir do mundo? Ele já estava bem idoso. E ele disse que no dia que eu falecer, a lápide da minha mãe, que estava lá na cidade deles, na Espanha, vai se partir em dois e no meio vai surgir uma imagem de uma menorá. 3 anos depois, um dos alunos viu que a lápide da mãe do Ramban, do Nachmanides, estava partida e tinha um desenho de uma menorá visível ali no pedaço que quebrou. E assim então o Nachmanides ficou em Israel, ele está enterrado em Israel. Existe uma certa discussão exatamente onde que ele está, mas a tradição diz que ele está em Hebron enterrado, bem perto da Mearat HaMachpelá, bem perto da caverna onde estão enterrados os nossos patriarcas.